Primeiro é que nós fizemos, e todos os senhores deputados, coordenadores, ou todos os grupos parlamentares receberam, o nosso ponto de situação de matérias pendentes na nossa Comissão de Agricultura e Mar. Foi entregue um plano pormenorizado, quer projetos de resolução por grupo parlamentar, projetos de lei por grupo parlamentar, também da sua deputada não inscrita. Depois temos os requerimentos e audições, todos aí estão detalhadamente, também por grupo parlamentar e com as datas da respectiva aprovação, as audiências solicitadas também e as visitas. Este é, digamos que, o estado da arte. Para além disso, também depois temos que encaixar com os outros agendamentos, nomeadamente as audições regimentais dos membros do Governo e as questões depois, as questões do orçamento. Agora, aquilo que eu dava uma prévia nota, antes de nós estabelecermos aqui os critérios para levar a bom porto todo este nosso trabalho e tornar o trabalho desta Comissão mais eficaz e mais próximo daqueles que são os nossos propósitos, dar duas notas importantes. Uma delas é que, para agendarmos visitas, teremos que pensar em usar as segundas-feiras, caso disso, com a terça de manhã, ou conjugando o fim de semana com a segunda-feira, ou as segundas-feiras e a terça, ou até chegar quase à quarta, isto é, sendo que a reunião de comissão seria no local onde estivéssemos em visita, e regressaríamos para terça à noite ou quarta de manhã para estar aqui para as tantas obrigações parlamentares. Para além disso, também temos que decidir se podemos fazer duas reuniões semanais da comissão, isto é, reunindo ordinariamente à terça, como é hábito, mas utilizando ainda a quarta-feira de manhã, também para ter reunião da comissão e assim darmos resposta às solicitações que estão aqui previstas. Eu penso que foi, e quero também agradecer e reconhecer este trabalho minucioso que foi feito pelos serviços da Comissão, o Dr. Ruas e os restantes colaboradores, para assim podermos trabalhar com toda a informação. Dar estas duas notas e saber se há disponibilidade para podermos pré-agendar visitas, contando-se com as segundas-feiras e duas reuniões semanais, logo que passe também, sabemos, a questão do orçamento, que temos aqui algum tempo para ponderar. Agora, eu quero saber se posso trabalhar com essas premissas ou não posso trabalhar com essas premissas. Se for aceito em mesa e coordenadores que posso trabalhar com essas premissas, em conjunto com os serviços, a mesa irá fazer aqui uma proposta trabalhando com essas premissas. Se os seus deputados não quiserem, nem passamos para esse ponto. Eu, telegraficamente, queria ouvir os grupos parlamentares se podemos trabalhar com essas premissas. Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, só para referir em nome do grupo parlamentar que não nos opomos a essa metodologia.
Muito bem, muito obrigado. Grupo Parlamentar do PSD?
Sr. Presidente, também não, embora, portanto, tenhamos de ter sempre alguma...
abertura total.
Pois, algum cuidado com algumas visitas ao território que nós costumamos fazer às segundas-feiras, não é? Mas eu penso que isso é perfeitamente conciliável e, claro, é óbvio também que e tudo isto após as discussões, não é? Do orçamento do OE, não é?
Evidentemente,
é óbvio, não é? É lógico.
Repito, depois da questão do orçamento,
de resto, não nos opomos,
será sempre previamente discutido. Agora, para termos uma base de trabalho, temos que ter essas
apresentações
aceitas ou não. Concordamos. Se não sequer for, nem nessa passávamos
base,
para esse ponto.
Concordamos absolutamente.
Depois, em segunda questão, já vamos ver a metodologia do que temos aqui a utilizar.
Muito bem.
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Concordamos totalmente que é necessário dedicar mais dias ao trabalho da Comissão para despachar a agenda e isso parece-me uma boa opção.
Muito bem. Depois de Vossas Excelências aprovarem o orçamento, faremos isso com certeza. Sr. Deputado, João Dias. Sr. Deputado João Dias tem a palavra.
É mais fácil o Benfica ganhar ao Bayern.
Sr. Deputado João Dias.
Visto que já tenho condições para falar, só dizer-vos que, Sr. Presidente, Srs. Deputados, só dizer-vos que, por mim, que se concretize o plano de atividades, o que temos definido, desde que se respeite aquilo que é as segundas-feiras, nomeadamente na reserva para o trabalho pelo círculo eleitoral, tendo em consideração que devemos deixar esse dia reservado para a nossa atividade no círculo para o qual somos eleitos. Plano de atividades não temos nada a opor.
Se bem entendi, o Sr. Deputado João Dias não vê disponibilidade em usarmos as segundas-feiras. Nós tentaremos usar os fins de semana, sendo assim, e as terças com o dia fora na comissão e passarmos para a quarta. Vamos fazer aqui, em algumas visitas, tentar programar isso. Mas ficou clara a opinião dos grupos parlamentares, nós iremos fazer depois uma proposta com base nisso. Ou uma segunda-feira ou outra, tentaremos isso, e o deputado também ajeitava a agenda. Em vez de podermos fazer mais vezes, iremos reduzir pelo menos uma ou duas propostas com as segundas-feiras.
Sr. Presidente, eu mantenho a mesma opinião, e a opinião do PCP é que as segundas-feiras devem ser reservadas para aquilo que elas estão destinadas. O risco que corremos é, se abrirmos exceções, começamos a ter, passamos da exceção à prática e à norma. E, portanto, e aquilo que não me parece que seja correto é que o importante conhecimento do círculo eleitoral pelo qual somos eleitos possa ser abdicado em função de um trabalho da Comissão que depois tem todos os outros dias da semana, ou mesmo, como até colocou, ao fim de semana para poder ser feito.
Muito bem. Certo, mas nós temos que dar aqui seguimento ao nosso trabalho, sabendo nós que temos que um dos trabalhos da Comissão também é dar resposta a todas as solicitações. Iremos fazer aqui uma proposta, não utilizaremos a exceção como regra, nem o provisório como definitivo, mas faremos aqui a melhor proposta, sendo certo que houve aqui a abertura dos grupos parlamentares para reforçar a atividade da Comissão, para conseguirmos aqui dar resposta ao que está previsto. Ficou registada a opinião de todos os grupos parlamentares, iremos depois, consensualmente, chegar aqui a acordo. Agora, relativamente à metodologia a utilizar para os agendamentos, com certeza que analisaram o documento e peço ao grupo parlamentar do PSD que se pronuncie sobre uma metodologia de agendamento ou para os projetos de lei ou para as audições ou requerimentos. Ordem cronológica, juntarmos por tema, alguma prioridade.
Como é que,
senão nós
como
faremos
é que costuma ser? É por ordem cronológica, não é?
Há tudo, como na farmácia.
Eu penso que deve ser, se calhar, por ordem cronológica. Então,
é que às vezes também tem aqui...
Continuar a mesma metodologia que tem sido habitual até aqui, não é?
Certo, certo. Só que a questão coloca-se, não é tão claro como isso, pelo seguinte. Porque há, por vezes, requerimentos e questões a agendar que perdem o sentido de oportunidade se for por ordem cronológica. Ou seja, passou os timings da atualidade do requerido ou do proposto. E a mesa quer, naturalmente, ter o conforto dos grupos parlamentares para poder proceder a esses agendamentos. Senão,
claro, Presidente. Não faria... Quando acontecerem casos desses, penso que devem ser analisados caso a caso, não é? E conversando, a mesa toma a respectiva decisão, não é? E passa à frente de outros que possam eventualmente ser preteridos, não é? Que não haja prejuízo de maior, não é? Em ficarem para depois. Quando há casos, não é? De iniciativas que, lá está, pela sua urgência e oportunidade, se justifique passarem à frente de outros. Acho que sim. Aliás, penso que tem sido assim, que tem acontecido, não é?
Sim, como é o caso da PAC agora. Nós temos combinado com as audições
relativas à PAC. Sim, sim. Está aqui assim, a lembrar como é o caso da PAC agora, não é?
Pois, essa é uma questão.
Muito bem. Sr. Presidente, tem total liberdade.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado João Nucleal.
Sr. Presidente, bem, também no seguimento daquilo que foi aqui dito, parece-nos que a ordem cronológica tem lógica, mantendo-se essa, considerando da necessidade de ponderar face à temática em causa ou ao contexto da discussão com a discussão política do momento. E, portanto, como fator de priorização faça a ordem cronológica, mas também acho que achamos que fica também um pouco à consideração da mesa fazer esta, esse bom senso dessa priorização.
Muito bem. O deputado Ricardo Vicente, grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Também nos parece que a ordem cronológica deve ser a ordem que por regra, é seguida para a aplicação das audiências e para a condução dos trabalhos. Contudo, há exceções que elas devem ser abordadas em reuniões de comissão ou de coordenadores para definição das exceções a essa regra, sempre que nos formos confrontados com uma. Numa das últimas reuniões de Comissão de Coordenadores, de Mesa e Coordenadores, definiu-se que dar a prioridade aos trabalhos relacionados com a Política Agrícola Comum, dado o apertar do calendário e a necessidade de comunicação dos vários documentos que o país tem de produzir à Comissão Europeia até ao final do ano. Entretanto, nós temos todos a informação de que o PEPAC vai ser, a proposta do governo do PEPAC vai ser conhecida no dia 15 de novembro e, portanto, é dentro desse calendário que é possível e se deve realizar os diversos trabalhos a respeito da política agrícola comum e da sua transposição. Eu enviei há uns dias atrás para o e-mail da Comissão e do Sr. Presidente, apenas no sentido de iniciar facilitar esta reunião, a indicação de quatro iniciativas que nos parecem relevantes de acelerar. As duas primeiras são dois pedidos de audiência a respeito da Política Agrícola Comum, que a Comissão tem para responder, que é um pedido de audiência do Centro Pinos e outro da Federação Minha Terra. Acho que devíamos já nas próximas reuniões marcar estas audiências. E depois há duas audições do Bloco, eu acho que há também uma do Partido Socialista em relação à PAC e à audição da Ministra. Há duas audições do Bloco, uma relacionada com a inclusão do fator trabalho como fator de distribuição de apoios da Política Agrícola Comum, para ouvir várias entidades. Esta audição já teve agendamento prévio até nesta comissão e depois houve um adiamento, ele já saiu de uma ordem de trabalhos há uns meses atrás. Há algumas das entidades envolvidas, que são muitas, mas isso chegou a estar agendado. Acho que dentro das audições que esta deveria ser a primeira a acontecer e que não necessita de aguardar pelo conhecimento da proposta do governo do PEPAC que vai sair no dia 15, porque é uma questão estrutural sobre se deve ou não ser considerado o fator trabalho como elemento de atribuição de apoios na política agrícola comum. Há depois um pedido de audições também sobre das ONGs, que várias se pronunciaram sobre o PEPAC, que pode acontecer antes ou depois de conhecidos a proposta do Governo, mas creio que teríamos a ganhar em acontecer depois do dia 15 de novembro, porque assim poderíamos incluir já, ter essa informação em nossa posse durante estas audições, assim como os auditados. E que a Ministra da Agricultura viesse então fazer esta audição sobre a questão do fator do trabalho e da estruturação da política agrícola comum, dado que o calendário se está a apertar, por causa do orçamento também nada se despachará muito antes do dia 15, diria que é preferível que ela venha já depois do dia 15, porque será já tornado público a proposta do Governo e assim teremos todos mais informação concreta sobre a qual nos podemos debruçar. E pronto, estes eram os contributos que tenho a dar para esta reflexão sobre os timings para as coisas acontecerem. E também depois do dia 15, a audição que o Partido Socialista colocou também a respeito da política agrícola comum, claro que em pontos de ordem separados. mesmo dia ou não, é indiferente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, senhores deputados, isto no que respeita a requerimentos, há-os para todos os gostos. Há requerimentos para audições, que depois se transformam, muitas das vezes, uma simples audição numa audição pública, por vezes audições públicas que se transformam em seminários e até seminários que se transformam quase em congressos internacionais. Portanto, têm surgido requerimentos também feitos e dirigidos ao Governo e, nesse sentido, eu penso que não podemos misturar em termos de prioridade de tudo. Relativamente aos requerimentos que são remetidos ao Governo, que aquilo que eu acho que deveríamos considerar, Sr. Presidente, era de evitar a todo o custo que os mesmos fossem discutidos nos dias das audições regimentais. E aquilo que acontece com muita frequência é concentrar-se as respostas a requerimentos nas audições regimentais, havendo até já situações em que se faz a audição regimental antes, prévia à resposta ao requerimento, o que depois, muitas das vezes, se perde aquilo que é a utilidade e a oportunidade do requerimento, porque já foram abordadas muitas das questões, já foi quase que eliminado durante a audição regimental o próprio requerimento. Não quero com isto dizer que desvalorizar um requerimento ou desvalorizar uma audição regimental, mas entendemos que cada macaco no seu galho, as audições regimentais servem, têm a sua finalidade, mas os requerimentos têm também a sua oportunidade e devem ser respondidos em tempo oportuno e, naturalmente, que devemos fazer todos os esforços para que os diversos ministérios nos quais temos intervenção e que diz respeito à atividade desta Comissão, possam responder a esses mesmos requerimentos que os respectivos ministérios possam vir responder antes das audições regimentais. Relativamente a audições e audiências, são também coisas distintas. Entendo o PCP que todos os pedidos de audiência devem ser respondidos. Naturalmente que o fator antiguidade, ou melhor, a oportunidade de ter entrado, deve ser respeitado e deve ser relativamente a essa matéria que deve ser, primeiro que tudo, considerada. Evidentemente, nós podemos considerar outros aspectos, nomeadamente a sua pertinência e urgência nas audições, nomeadamente. Contudo, parece-nos que há que ter aqui também algum critério, além deste do período da data de entrada, porquanto nós temos assistido a que alguns dos requerimentos que são feitos para audições depois ficam para segundo plano. Recordo-me destas questões relacionadas agora com as bacias hidrográficas e com as questões relacionadas com as questões da água. Há requerimentos já entrados ainda antes do verão e que depois já houve outros requerimentos posteriormente na mesma matéria e, portanto, significa isso que a questão não foi respondida, não foi tratada aqui na Comissão. Se tivesse sido tratada, não seria necessário entrar em mais requerimentos na mesma matéria. Penso sinceramente que nós também podemos encontrar consenso em situações que às vezes são mais urgentes ou emergentes, como aconteceu noutras alturas. E, portanto, nós consideramos que o critério data de entrada é o critério principal e que depois se respeite em consenso na Comissão qual é a prioridade, porque certamente cada um de nós, quando apresenta, seja em que área for, em que matéria for, considera sempre que é prioritário, sobretudo o resto. Muito obrigado.
Muito bem. Não temos mais ninguém inscrito. Se me é permitido tentar, ou ter a ousadia, de fazer um resumo das vossas intervenções e de encontro a todas as sugestões proferidas. Eu compreendo as preocupações do deputado João Dias e até da questão de juntar audições regimentais com requerimentos. Aconteceu uma vez que foi pedida essa excepcionalidade para conjugar uma audição e acabou por não se provar rentável e com ou não cumprir os objetivos políticos que todos aqui foram juntos. Aconteceu uma vez, tentaremos ao máximo evitar que volte a acontecer, e daquela vez agendou-se, até foi por propósito de dificuldades de agenda, com a presença da União Europeia, do Conselho da Europa, por parte de Portugal. Agora, iremos evitar ao máximo. A questão que está aqui é que nós, se estabelecermos este critério que foi aqui solicitado, nós iríamos preparar um documento com as várias iniciativas que estão aqui agendadas por tema, nomeadamente por tema, neste sentido, com ordem cronológica, mas agora o que está aqui está proposto PAC. Vamos trabalhar dos assuntos com a urgência da questão. Depois temos questões que têm a ver com o bem-estar animal e a questão animal também desta Comissão. Questão das florestas, questão da água, questão do trabalho agrícola. E, em conjunto, agendávamos as audições. Mas isso será feito de acordo com os requerimentos que estão, com as propostas que estão, em conjunto com todos. Sendo que agora era urgente definir a questão do PEPAC e da questão do que está para sair, dada a urgência do momento. E iremos, todos os outros, cumprindo a regra, que será a regra correta, da ordem cronológica. Agora, é preciso também termos aqui em consciência, e a mesa faz esse trabalho, e não está a autodesculpar-se, nem a autojustificar-se, mas está a esclarecer todos os seus deputados. Não podemos ficar, às vezes, presos, entre aspas, por dificuldades do agendamento de um requerimento, prejudicar os outros ou prejudicar a semana, quer dizer, porque temos que fazer andar o processo. Nunca há, por parte da mesa, nem dos serviços da Assembleia, nenhuma outra intenção que não seja cumprir as regras estabelecidas aqui em mesa e coordenadores. Agora, as dificuldades todas, a posteriori, de tudo, de conjugar todas as variáveis para permitir as respectivas audições, é que nem sempre é de encontro àquilo que nós tínhamos aqui proposto. Mas se bem percebi, há disponibilidade de todos os grupos parlamentares em que a mesa proceda a esse pré-trabalho, esse pré-projeto para apresentar aqui, sendo que faremos já com a máxima urgência, ou seja, a prioridade será as questões que têm a ver com o PEPAC. E entregaríamos essa proposta, talvez até final da semana, se fosse possível, para agendarmos já na próxima semana, se for a vossa interesse. E depois a segunda questão tem a ver também com a ordem cronológica, dou-lhe já a palavra, deputado João Dias, que tem a ver com, como eu referi, as questões da floresta, as questões do animal, as questões do trabalho agrícola, as questões da água, para efetivamente juntar, porque se não tivermos também essa, e permitam-me aqui só esse parênteses, se não tivermos também essa disponibilidade, podemos aqui cair numa situação que não abona nada a nosso favor, nem à eficiência da Comissão, que é, às vezes, a mesma entidade vir duas vezes à Assembleia, em momentos diferentes, falar sobre a mesma questão. Penso que isso não ganhamos com a situação, nomeadamente aqui na questão da água. Se isso for possível, juntando os documentos, ouvimos a mesma entidade. Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, aquilo que eu quero aqui tentar ver é mesmo para tentar ajudar e não para criar aqui qualquer forma de mais
nem outra confusão. Nem outra coisa esperava.
Tenho a certeza disso. O grande problema que nós temos é a disponibilidade de tempo. Ora, isto é mais simples se nós considerarmos ter que fazer mais do que uma reunião por semana. Ou seja, pós-plenário, mesmo à sexta-feira à tarde. Porque é por mais evidente que isto, a solução só é assim, porque é solicitada à Comissão de Trabalho, ou seja, há exigências que vêm de fora para dentro, através das audiências, dos pedidos de audiências que vêm. A própria Comissão, pelo seu trabalho, produz essa necessidade de maior disponibilidade de agenda e não a temos. Há dois caminhos a fazer. Um, que me parece que é mesmo inevitável, que é esse. Há um outro, que podemos concordar ou não, que por vezes se encontra, que embora eu tenha uma opinião mais reservada relativamente a isso, tem a ver com podermos criar algum grupo de trabalho para tratar das audiências. Eu não me parece que poderá ser por aí, porque, por exemplo, as entidades que nos pedem à Comissão, não pedem a um grupo de trabalho da Comissão. E, por isso, se houver, muitas das vezes, essa solução puder passar por a cabeça de algum dos senhores deputados, que é natural, porque algumas das comissões organizam-se assim dessa forma. Aquilo que eu quero dizer é que achamos que na nossa comissão nunca fizemos isso e, portanto, aquilo que nós devemos fazer é que a comissão encontre maior oportunidade de agenda, além, portanto, fazendo agendamentos de reuniões extra, além daquela que é a ordinária, para poder responder a estas situações, e penso que muitas das audições podem ser feitas pós-plenário e fica a questão resolvida em grande parte das situações. Disse.
O que temos aqui da possibilidade, na nossa reunião à mesa de coordenadores, é um bocadinho... nós temos aqui o seguinte, ou passamos a trabalhar a terça-feira todo o dia, é uma hipótese, em vez de termos a nossa reunião ordinária a iniciar às 15, como é normal, excepcionalmente hoje foi às 16, mas começamos de manhã e reservamos amanhã para audições, já foi hábito nesta comissão, é um critério. Temos a nossa reunião ordinária, e seria todo o dia a reunião, tendo o intervalo para o almoço. Temos a alternativa da quarta-feira de manhã, que podemos jogar uma tarde com a audição, ou mantendo a reunião ordinária, a quarta-feira fazer audições, ou a sexta-feira à tarde, como o Sr. Deputado também sugeriu. Quer dizer, com estas variáveis, se for permitido...
Há uma que
e pós-plenário também, peço desculpa. Se for permitido, estamos aqui só... Foi dadas aqui estas pistas todas. Em vez de ficarmos agora aqui, às vezes à quarta posso, às vezes à terça não posso. Eu estou a tirar esse ónus da discussão, passar para a comissão e o serviço para apresentarmos uma proposta. E quando apresentarmos essa proposta, na terça-feira, vamos supor, nós apresentaremos o calendário na quarta-feira, terça-feira, dia 2, por hipótese, está proposto aqui, fazíamos a audição, fazíamos o dia todo. Não, é terça-feira, dia 2, é impossível, porque há um evento, assim. Mas se for na outra, 9, é possível. Pronto, tiramos nessa semana, também estamos aqui com o critério tão apertado, nessa semana de ficaria, por exemplo, com a sexta-feira ou pós-plenário, e na outra já se gastava a terça-feira toda. Percebem isso? Eu queria era passar a eficácia, apresentar a proposta.
É importante não esquecer, para os senhores e senhoras deputadas, que têm praticamente apenas uma comissão ao qual têm mais... Nós, que temos muito mais comissões, para os grupos parlamentares pequenos, é muito difícil, a quarta-feira de manhã, por exemplo, para nós é complicado. Porque também as outras comissões onde nós já estamos, também nos estão a colocar certo, a mesma situação. Certo. E, portanto, eu coloquei após plenário porque me parece que é uma situação que está mais vazia, está mais livre, até por uma questão que é importante. Tem a ver com a própria cobertura da própria ARTV. Porque a quarta, quando condensamos, nesses dias, e os senhores deputados sabem perfeitamente o que é que foi tratado ainda antes do encerramento desta sessão, da sessão legislativa anterior, em que saiu um comunicado a esclarecer que no período entre a terça-feira à tarde e a quarta-feira de manhã são feitas praticamente 80% ou 90% das reuniões em comissões. Isto significa que nós muitas das vezes temos audições importantes a fazer. Se as pusemos à quarta-feira de manhã, acabamos por ter aqui dificuldade no agendamento e perdemos a oportunidade de alguma cobertura própria da RTV, que também é importante considerar isso. Por isso é que coloco aqui estas duas sugestões, ou sexta-feira à tarde, ou a própria após plenário, porque não estou a ver mais nenhum horário, respeitando tudo o que está já cheio.
Outra questão para ficar claro... A terça-feira de manhã também tem que ser ponderada de usarmos a terça todo o dia. Muito bem. Ficou mais algum dos senhores deputados? Ou temos aqui base para poder fazer propostas de trabalho para tornarmos isto... Foi tomada devida nota de todas as sugestões, de todos os alertas, de todos os contributos dos senhores deputados. E agora, com base nisso, vamos começar aqui a tornar eficaz. Sendo certo que estamos aqui condicionados com o período que vamos agora entrar. Mas, para além disso, estava aqui... Sim, Sr. Deputado da Câmara Vicente.
Só uma coisa. Há pouco, na sua intervenção, depreendi que estava a separar o nosso pedido o nosso requerimento para audição a respeito do trabalho agrícola do debate da política agrícola comum. Este requerimento, é para que isso fique claro, é um requerimento sobre a política agrícola comum. É sobre trabalho agrícola, mas no âmbito da política agrícola comum, de inclusão do fator trabalho no delineamento das medidas de transposição da política agrícola comum para Portugal. E, portanto, é para que esse requerimento seja tratado no pacote da política agrícola comum e não à parte, só para não haver confusões.
Muito bem, ficou registado. Mais alguma questão que queiram colocar? Sendo assim, estamos em condições de, a final da semana, apresentar aqui um início de trabalhos. Muito bem? Mais alguma questão que queiram colocar? Sr. Deputado João Dias.
Há pouco estive aqui a observar a lista dos projetos de resolução. Aquilo que eu coloco tem a ver com o seguinte: sempre que um projeto de resolução é único na matéria, depois de ter feito a especialidade e vai à votação na sexta-feira, o mesmo, sendo aprovado, o caminho é diretamente para a publicação após a fixação da redação final. E a minha dúvida é esta: em alguns que foram aprovados do PCP, por acaso, alguns perdi-lhe o acompanhamento porque achei que tinham ido diretamente para... Pronto, deveria ter passado por a fixação da redação final, como hoje até temos na agenda, por exemplo. A questão que eu estou a colocar aqui é esta: se é necessário nós estarmos a colocar agendamento depois da votação, ou ele vem para a fixação da redação final e acabou.
Diretamente,
mas é só naquele período. Foi só naquele período. O que seguiram diretamente foi no período final da sessão legislativa, para fechar a sessão legislativa. Fora disso, vem outra vez, que é o caso que estamos agora.
Mas vem outra vez para quê?
Quando há alterações, não é? Quando há alterações, em situação normal, vem a redação final, quando há sugestão de alteração. No final da sessão, geralmente, como os colegas da DAPLEN têm trabalho...
E é preciso fechar antes da sessão terminar?
Privilegiam os projetos de projetos de lei e as PPLs para redação final à Comissão. E os projetos de resolução seguem diretamente para a publicação. Penso que era esse.
Eu se calhar não me fiz compreender. Por vezes são apresentados 3, 4, 5, 6 projetos de resolução na mesma matéria.
Então, ficou decidido, e foram os deputados, é a conferência de vida, não foram os claro. Ficou decidido, foi que mesmo um projeto de resolução aprovado na generalidade, baixa a Comissão da Especialidade. Isso foi na conferência de líderes, não sei eu.
Tivemos aqui a discussão.
Sim.
Tem que pedir o agendamento.
Claro. Mas agora é isso que nós estamos...
Ainda a semana passada tivemos mais dois aprovados, por exemplo, sem nenhum outro na mesma matéria. Bom, eu vou esclarecer essa situação.
Tem que pedir o agendamento agora.
Porque aí... É algo que não faz sentido. É uma perda de tempo, mas pronto. As coisas são automáticas, obviamente, que se nós vimos um projeto único, aprovado, ele só tem um caminho a seguir. É para publicação, mais nada.
É seguir o caminho.
É seguir o seu caminho. Agora estar a pedir, que ainda a pedir, façam o favor de agendar para a fixação da redação final global, é algo que não faz sentido, mas pronto. Mas
nós não mandamos a conferência de decidido, está decidido.
Está bem, mas eu vou avaliar essa situação e junto do meu grupo parlamentar.
Muito bem.
Muito obrigado.
Então, até daqui a uns minutos, se não houver nada a tratar. Às 16 iniciamos. Obrigado.
Sr. Presidente, acho que ainda há algo que nós devemos de falar relativamente aqui à... Já agora, acho que é melhor falarmos aqui na reunião de mesa e coordenadores do que propriamente mas qualquer das maneiras, deve dar conversa na mesma. E tem a ver precisamente com esta matéria que agora temos aqui em agendamento para a reunião de hoje. Há projetos de lei... Esta ordem do dia de hoje apresenta aqui projetos de lei com caminhos diferentes. Estou a ver aqui quatro projetos de lei, cada um deles, dois deles têm a generalidade feita e outros dois não têm a generalidade feita. Quando é pedido, eu volto a falar disto, porque isto tem que ser esclarecido, porque não andamos aqui a subverter o regimento. O regimento tem um determinado objetivo, ou seja, um projeto de lei não pode sofrer especialidade sem ter a generalidade. Quando é pedida, isto é clarinho como a água cristalina, quando é pedida a baixa do projeto à especialidade, melhor, quando é pedida... que volta à Comissão para nova reapreciação, essa nova apreciação não é para a especialidade. Essa nova apreciação é para a generalidade. Só por dois caminhos. Ou o projeto vai outra vez à votação na generalidade e depois já pode vir à especialidade fazer a especialidade, ou o projeto é assumido pela comissão e então o autor abdica do projeto a favor de um texto da comissão. Eu estou a ver aqui projetos, vejo aqui dois projetos que baixaram sem votação para nova apreciação. Esta, e votação indiciária, vamos fazer votação indiciária, senhores deputados, de um projeto que não tem especialidade. Melhor, não tem generalidade. Ora, eu não me parece que isto seja correto à luz do que o regimento diz. Aquilo que o regimento defende, e é claro, é que um projeto de lei, ou neste caso, um projeto de lei, só faz especialidade e votação indiciária após ter feito a generalidade. Nós andamos aqui, sucessivamente, a dar aqui, a contornar o regimento.
Nem aqui ninguém contorna o regimento nenhum, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, o que eu tenho aqui são dois projetos que baixaram a especialidade sem votação e estes dois projetos só têm um caminho. Ou o autor leva novamente o projeto à generalidade e vota, e ele então baixa se for aprovado, ou cai se não for aprovado, o seu projeto, com a substituição do texto, faça o que lhe entenda, ou leve o tal e qual como pediu para baixar, ou apresenta
como é que,
o projeto...
Como é que baixavam à comissão sem votação?
Mas não baixam à comissão sem votação, não baixam para a especialidade, baixam à comissão para a nova generalidade. É isto, não é para a especialidade, eu não vou fazer especialidade, porque até agora, sendo assim... Vamos supor, o PCP não o fará, mas agora todos nós passamos a levar projetos, agendámo-lo, discutimos-los, e agora baixamos à especialidade. Porquê é que há esta possibilidade? Porque o autor, pela discussão e o debate em plenário, percebe que o projeto não tem condições de passar. E é uma oportunidade que pede ao plenário que lhe dê a oportunidade de melhorar em função daquilo que foi o debate e a discussão. E volta, melhora, e só tem dois caminhos. Ou melhora ele próprio e volta e vai submetê-lo, já sem discussão em plenário, mas votação na sexta-feira, ou pede à comissão e abdica do seu texto a um texto de substituição da comissão. Isto é clarinho que nem água. Portanto, nós não vamos fazer... Mas o que aqui está, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que aqui está é a preparação para a nova apreciação. Tem que se dizer qual é esta nova apreciação, se é na generalidade ou na especialidade. Nós não podemos apreciar uma coisa na especialidade que ainda não foi feita. Portanto, temos que apreciar na especialidade uma coisa que já foi feita, mas é que ela não foi feita em nenhuma especialidade. Não fez nenhuma especialidade. Portanto, é uma nova apreciação da generalidade. E votação indiciária. Vamos fazer uma votação indiciária de um projeto que não tem uma generalidade? Mas como é que nós podemos fazer isso, senhores deputados? Eu já na anterior sessão legislativa... Bati-me, mas percebi que o PS estava com vontade de fazer um favor ao PAN naquela situação. Mas foi feito a maneira correta, que foi sempre como nós dissemos, que foi um texto, o texto é substituído e é um texto da comissão, e é assim que chegou. Porque se não for um texto da comissão, nós não estamos, nem nós nem ninguém, porque temos aí depois o direito de pedir ao plenário a exclusão do texto da própria votação e é excluído, de certeza, porque o plenário tem que ser, porque o regimento tem que ser cumprido. Se ele não for cumprido aqui, tem que ser cumprido no plenário. Mas eu gostava de ver onde é que está o requerimento do autor a pedir um texto de substituição. Onde é que isso está feito? Onde é que isso está? Não foi correto. Pois eu sei que não foi. Claro que não foi. Mas o doutor Rua está a dizer precisamente o que eu disse. Só há uma coisa, é que os autores têm que dizer e apresentar o texto. Os autores, aquilo que tem que ser solicitado hoje, que eu acho que deve ser feito, é o que é que os autores querem fazer com isto? Ou apresentam o texto à comissão e a comissão quer assumir ou não quer assumir?